Nós vamos ler o primeiro texto da palavra do Senhor, que vai nos nortear nas nossas reflexões aqui agora nesse momento. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. O jeito bíblico de ser igreja. O jeito bíblico de ser igreja investe na adoração, ou seja, quando nós escolhemos servir a Deus, fomos tocados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus se manifestou através da pessoa dele mesmo, quando estávamos ouvindo a palavra, o nosso coração foi contagiado pelo agir do Espírito Santo de Deus, e nós fomos convencidos do nosso pecado, nós fomos convencidos da justiça de Deus, nós fomos convencidos que existe um Deus na terra e que Ele nos ama, e para sempre nós vamos amá-lo, e Ele para sempre irá nos amar também. Então, o primeiro texto da palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, e eu quero que você acompanhe pelo telão. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar da melhor maneira possível, mesmo sentado como nós estamos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Primeiro ponto da nossa reflexão, o jeito bíblico de ser igreja, é admitirmos, irmãos que estão acompanhando o culto no online e os irmãos que estão aqui presencialmente, nós em Cristo Jesus é como se morrêssemos para nós mesmos e ressurgimos para uma nova vida com Cristo. Eu me lembro bem que com 9 anos de idade, quando eu me converti, 9 anos de idade, parecia que estava eu e o pastor dentro da igreja. O pastor estava pregando num texto bíblico, me lembro até hoje, João 3,16, falando porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O sacrifício de Jesus alcançou a minha vida apenas com 9 anos de idade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quando de fato nós entregamos a nossa vida a Jesus e decidimos, nós não queremos mais aquela vida longe de Deus. Às vezes existem pessoas que estão longe de Deus, mas são pessoas muito boas. É uma verdade. São pessoas que fazem as coisas até certas, porque foram bem educadas. Existem pessoas muitíssimo boas, de caráter, pessoas de palavra, mas ainda falta Jesus, para que ela possa renascer de novo e o sacrifício de Jesus alcance aquela vida, para que ela seja renovada. Por isso, nós orientamos as pessoas que chegam na igreja através da conversão, pessoas que falaram, pastor, eu estou definido na minha vida, pastor, eu quero esse Jesus na minha vida para sempre, eu admito que sou pecador, eu admito que sem Deus está faltando alguma coisa. Sim, e a gente fala, estava faltando Jesus para completar a sua vida. Então, é como se nós tivéssemos de fato renascido para uma nova vida. Quando Jesus foi questionado sobre como que seria isso, e aí, conversando com Nicodemos, ele falou, mas como é que vai ser isso? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí, a explicação foi ali, não, quem nasce de novo, quem se encontra com a verdade, nasce da água e do Espírito. Então é uma renovação de mente, é uma renovação global. É por isso que cristãos não aceitam qualquer coisa. Gente renascida em Deus não quer mais viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Pessoas que estão em Cristo não querem mais uma vida de pecado, de desagrado a Deus, uma vida que macula a sua própria história. É por isso que nós somos transformados no nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir também, na nossa forma de pensar, na maneira que a gente reage com os problemas. Por quê? Porque ressuscitamos com Cristo, nascemos de novo. Portanto, diz a Bíblia, dentro desse contexto, o jeito bíblico de ser igreja, a igreja tem que falar isso para você, meu irmão. Igreja tem que dizer, olha, dedique-se às coisas do alto. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui está vivendo a vida, todo mundo aqui está investindo na família, todo mundo aqui está tendo os seus afazeres, está tudo certo. Mas a vida não é só isso que a gente está vendo aqui. A vida não é apenas o aqui e o agora. Se uma igreja, ela de fato é igreja, ela tem que mostrar às pessoas que nós estamos vivendo esta vida da melhor maneira possível. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Então, nós não vamos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós não vamos viver a nossa vida cada vez mais desagradando a Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus, machucando as pessoas que estão ao nosso redor, como se nós fôssemos os donos da verdade, egocêntricos, individualistas. Não, 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 não. Nós vivemos essa vida aqui para agregar, pensando nas coisas do alto. Nós vivemos o hoje, de fato, como se não houvesse o amanhã, porque nós estamos nos preparando para o quê? Para a eternidade. Então, meus irmãos, uma igreja que é de Deus, ela ensina as pessoas isso. Ela ensina as pessoas a viver a vida nesta terra, na melhor maneira possível, com intensidade. Vi um vídeo, agora há pouco tempo, você talvez tenha visto também no Instagram, um menininho, a mãe deixou ele chegar na varanda e estava chovendo, não sei se vocês viram. E ele falava diversas vezes, tomando banho de chuva, acho que pela primeira vez. E uma das coisas que ele falava é, bora viver, bora viver. Que coisa linda, como Deus falou ao meu coração. Um simples banho de chuva, acredito que era o primeiro banhozinho de chuva que aquela criança estava tomando na vida. Mas ela entendeu que aquelas coisas ali de tomar um banho de chuva, de a água da chuva cair no seu rosto e ela poder sentir aquilo ali pela primeira vez, ele estava ali vivendo. Quantas pessoas estão desprezando o que é simples, mas aquilo que é belo? Quantas pessoas não sentem mais a graça da vida? Quantas pessoas acham que a vida é só ter muita riqueza, muitos bens? Você pode ter tudo isso, não tem problema nenhum. Deus abençoa pessoas com trabalho, com prosperidade. Nós podemos ter tudo isso, mas a vida não consiste apenas nisso. O que valerá para o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, a partir do texto de Colossenses que a gente começa a estudar hoje, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então é por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente olha para a palavra de Deus como um direcionador para as nossas atividades, para as nossas decisões. Alguém falou assim, puxa vida, mas a Bíblia é pura e simplesmente um livro escrito por homens. Negativo. Nós que fomos renascidos em Cristo, convertidos em Cristo Jesus, cremos fielmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas pastor, tem alguns textos difíceis, né? Tem uns textos lá que fala um monte de coisa que eu não estou entendendo muito bem. Por isso que a gente orienta você começar lendo a Bíblia do Novo Testamento, de preferência no Evangelho de João. Fica um pouquinho mais fácil, depois você vai se aprofundando. Até quando você chegar lá no Antigo Testamento, você possa compreender como é que o Antigo Testamento, a linguagem que está sendo tratada ali. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para nós, é a palavra de Deus. Então, pensar nas coisas que são do alto é você ler a Bíblia a seu favor. Um pastor conhecido falou assim, leia a Bíblia contra você. Jamais. A Bíblia, mesmo quando a gente está lendo a Bíblia e a gente está tomando um puxãozão de orelha da palavra de Deus, aquilo ali é ao nosso favor. Por que que é ao nosso favor? Porque é o que Deus tem de melhor para nós. A Bíblia, quando você pega um texto bíblico e aquele texto bíblico te confronta com as suas próprias mazelas, é ao seu favor. É bom para você, não é contra você. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós estamos pensando nas coisas do alto. Quando nós praticamos a Bíblia, nós estamos pensando nas coisas do alto. Quando nós colocamos a Bíblia, a palavra de Deus, em prática, não sendo ouvintes esquecidos, nós estamos pensando nas coisas do alto. Quantos podem dizer amém? Você tem lido a sua Bíblia dessa forma? Cada vez que eu sento para ler a palavra de Deus, que eu admito, talvez a igreja desse tempo esteja tão doente que existem pessoas que só leem a Bíblia quando estão na igreja. Isso seria algo muito ruim. Se isso é verdade, existem pessoas que só leem a Bíblia quando o pastor ou o dirigente do culto fala assim: abramos nossas Bíblias ou acompanhamos a leitura da palavra pelo telão. Isso é trágico, porque você vai deixar de beber da água viva, que é a palavra de Deus. Volte para sua casa, meu irmão, minha irmã, e procure ler a Bíblia. Diga não à caixinha de promessas. Pastor, como assim? A caixinha de promessas sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Amém. Quando você puxou um versículo da Bíblia ali na caixinha de promessas, Deus falou ao seu coração, pode ter certeza, foi por misericórdia com a tua vida. Porque Deus quer cristãos que leem a Bíblia muito além de pura e simplesmente uma caixinha de promessas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém, gente? Tem algum problema você pegar um versículo lá da caixinha de promessas? Não. O problema é se você só faz isso. Então, por isso, pensar nas coisas e dedicar-se às coisas do alto, como o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses. Essa é uma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele está falando: olha, gente, vocês precisam viver a vida intensamente. Vocês não são mortos vivos ou vivos mortos. Vocês são vivos, vivos. Amém? Eu conheço pessoas que parece que estão mortas. Estão fisicamente, com os olhos abertos, humanamente estão vivas, mas perderam sua capacidade de sonhar, perderam a capacidade de apreciar o que é belo, como o menininho que no seu primeiro banho de chuva ele disse para a mãe: bora viver. Pessoas que estão fisicamente vivas, mas não respeitam mais a Deus. Pessoas que estão vivas, mortas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses: vocês ressuscitaram com Cristo, vocês agora são vivos, vivos. Vocês não são vivos mortos ou mortos vivos, vocês são vivos, vivos. Então, irmãos, essa curta palavra, nessa live que a gente está fazendo aqui de quinta-feira, eu quero te dizer que o jeito bíblico de ser igreja, o que é a igreja? A igreja não é aqui as quatro paredes. A igreja não é a instituição batista. A igreja sou eu e você. Mas, pastor, eu não sou membro ainda da CIB Luz. Tem problema não. Mas você é alguém de Cristo. Você é alguém redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Então você também é igreja. Então a igreja somos nós. Nós é que temos que viver o dia de hoje, de fato, como se não houvesse o amanhã. Olha, eu tenho que voltar para casa agora, eu chego em casa, preciso olhar para minha casa, humilde do jeito que for, não é nenhum palácio, mas eu tenho que dizer: obrigado, Jesus, porque eu voltei para o meu abrigo. Quando você voltar para o seu trabalho, amanhã, para o plantão, agradeça a Deus. Olha, se eu posso dizer, eu estou com 28 anos de trabalho na enfermagem, eu sou técnico de enfermagem. Todas as vezes eu falo para a glória de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém aqui. Todas as vezes que eu assumo um plantão, eu assumo o plantão em nome de Jesus. Eu às vezes assumo um plantão com paciente com olhos abertos para mim, conversando comigo. Mas quando chega de manhã, aquele paciente está morto, porque infartou, entubamos, fez procedimento cardíaco lá, massagem cardíaca, morreu. Então eu não posso, como profissional da área de saúde, chegar no meu plantão como um morto, um vivo morto. Eu tenho que chegar no meu plantão como um vivo vivo. Eu já ressuscitei com Cristo, gente. Jesus me fez uma nova criatura, e você também. Esse negócio de igreja, negócio de Deus, isso é verdade. Nós não estamos brincando de ser igreja, não. O Jean não veio aqui cantar uma música que fala sobre comunhão de brincadeira, não. Nós podemos viver comunhão, sim ou não? Nós podemos pensar diferente um monte de coisa, mas em Cristo nós concordamos, somos filhos do mesmo Deus, temos uma mesma raiz, Deus é o nosso Pai Celestial, e foi através de Jesus que nós descobrimos essa novidade de vida. Então uma igreja que prega a verdade, uma igreja de Deus, que somos nós, ela tem que pensar nas coisas do alto. Dia 23, nós vamos estar na rua, 6 horas da manhã, para o treinão da corrida. O Ministério de Corrida, Caminhada e Ciclismo está fazendo um evento no dia 23. Se vocês estiverem por aí, não estiverem de plantão, estão convidados. Nós vamos fazer um treinão de corrida. Para quê? Só para a gente ficar correndo igual uns doidos para lá e para cá? Negativo. 8 horas da manhã a gente volta em praça pública, o som montado, Jean com a banda lá. Nós vamos cultuar a Deus em praça pública depois do treinão da corrida. Vocês não podem ficar de fora, em nome de Jesus. Amém? Depois a gente vem correndo aqui para o culto 10 horas da manhã, culto normal. Mas nós vamos estar 8 horas da manhã em praça pública anunciando as verdades de Deus. Dediquem-se às coisas do alto. Já pensou? Se lá na praça tem um menino doidão lá, viciado em droga, e na hora que a gente estiver cantando louvor lá com 2 microfonezinhos, violãozinho e um carrão, aquele menino ouve a voz de Deus? Já imaginou se a pessoa que foi só caminhar, eu acredito nesse Deus, uma pessoa que passou lá na ciclovia onde nós vamos estar, Praça Castro Alves, a pessoa achou que ia só fazer uma caminhada domingo de manhã, aí chega você ou eu, dou uma garrafinha de água aqui, quer uma garrafa de água geladinha? Olha, a gente veio aqui para dizer que Jesus é a água viva que desceu do céu, e Ele te ama tanto que Ele mandou a gente vir aqui hoje para te oferecer uma água. Essa aqui, você vai ter sede de novo, mas se você beber da água viva que desceu do céu, que é o próprio Jesus, você nunca mais terá sede. Já pensaram? Se essa pessoa, a mensagem de Deus entra no coração dela, ela achava que era só uma caminhada que ela estava fazendo. Eu convoco toda a igreja no dia 23 de fazermos o treinão de caminhada e corrida, para 8 horas da manhã estarmos na Praça Castro Alves, porque nós estamos nos dedicando às coisas do alto. Não viva a sua vida só para você. Não viva a sua vida só para você. Você é muito importante. Você é muito especial. Mas não viva a sua vida só para você. Você veio ao culto hoje, significa dizer que você está dentro dessa visão. Nós somos igreja. Nós não estamos fechados numa ostra. Nós somos cristãos, pessoas tão parecidas com Jesus, que passaram a dedicar as suas vidas para as coisas do alto. Quantos compreendem essa palavra, digam amém. Amém, gente. Então volte para sua casa pensando nisso. A minha vida não será em vão. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colossenses é que a vida deles valia a pena ser vivida. Segundo versículo, pode avançar, Nicolas, por favor. E aí, o verso 2 vai finalizar essa parte dizendo: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O que que esse texto está dizendo? Para a igreja dos Colossenses, não trabalhar, não estudar, não fazer uma faculdade, nada disso, nada disso. Isso é uma interpretação errada. O que está dizendo, o texto está dizendo, é que tem coisas mais importantes do que pura e simplesmente o meu trabalho, o seu trabalho. Tem coisas mais importantes do que a comida e a bebida. Tem coisas mais importantes da parte de Deus para a gente desabrochar para uma vida com propósito. Sabe o que esse texto está dizendo? Em outras palavras, que há um propósito de Deus na nossa existência, mas não pode ser de qualquer jeito. O que estava acontecendo com os colossenses? Eles eram pessoas que estavam se tornando cada vez mais materialistas. Era tudo dinheiro, tudo era o status social, tudo era a impressão, tudo era o estereótipo. Já viu pessoas assim? Que tudo é o corpo, tudo é o dinheiro, tudo é o bem material. Não. Os colossenses, se eles não ouvissem esta palavra, eles iam se tornar cada vez mais uma igreja, entre aspas, individualista. Não existe. A igreja do Senhor Jesus, ela não é individualista. A igreja do Senhor Jesus, que sou eu e você, ela não é egocêntrica. Por isso, meus irmãos, que quando a gente estiver lá na praça, se uma pessoa se converter, ela quiser vir aqui para a igreja, amém. Mas eu vou dizer para ela: olha, procure uma igreja mais perto da sua casa. uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus, não uma igreja de show, não uma igreja de tudo oba-oba, não, uma igreja séria, que tenha Jesus na centralidade. Se quiser ir lá para a igreja, amém, nós vamos te receber de portas abertas. Então, meus irmãos, eu quero muito que você saia daqui nessa noite ouvindo isso. Vamos pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Ao ler a Bíblia, você não está lendo a Bíblia contra você, você está lendo a Bíblia a seu favor, porque você vai ouvir palavra que vai entrar na tua alma e vai edificar a tua fé. Você vai ter um tempo de oração, você vai ter um tempo de oração para orar por você, mas também para orar pelos outros. Vamos, daqui a pouco vamos ter um tempo de oração. Se tiver algum pedido, tá, Aline? Vamos citá-los aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. É claro que nós vamos orar uns pelos outros, porque nós somos renascidos em Cristo. Ressuscitamos com Jesus. A nossa vida agora vale a pena. Então eu tenho que olhar para o lado. Eu não posso só olhar para mim mesmo. Então por isso na minha oração tem que ser: Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Olha que coisa bacana que Jesus mostrou lá na oração modelo, que todo mundo aqui sabe que não é pura e simplesmente uma mera repetição. Você sabe por que Jesus começou a oração modelo dizendo Pai nosso? Porque o Deus não era só dele, era o Deus de todos. Percebeu isso? Já tinha pensado nisso? Pai nosso significa que o mesmo Pai que é meu é também aqui do meu próximo, porque ele também é filho do Pai. Então, Jesus apontou para a coletividade na oração que ele estava ensinando o povo a fazer. É o Pai nosso. Então, significa dizer que Deus não é só meu, mas Ele é de todos nós, porque Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Que tal, na sua próxima oração, você orar assim: Senhor, abençoa o meu próximo, Senhor, meu marido, minha esposa, meus filhos. E um dia, eu ousei dizer aqui, deste púlpito, e eu descobri uma chave na oração. Eu passei a orar menos por mim, mas eu passei a orar mais por outras pessoas. Quando eu falava de mim mesmo, eu falava: Senhor, sobre mim, o Senhor já sabe tudo, né? Tua palavra nos diz que antes de abrirmos a boca, o Senhor já está cuidando de tudo. Isso é a Bíblia que diz. Que antes de abrirmos a boca, Deus já está sondando nosso coração, o Espírito Santo está interpretando aquilo para Deus com gemidos inexprimíveis. Então, sobre mim, o Senhor sabe tudo. Aí eu comecei a orar mais pelo pobre, pelo aflito. Eu passei a orar pela menina que está doente, pelo rapaz que me encontrou na rua e pediu oração pela vozinha. Eu comecei a orar mais pelas pessoas. Sabe o que aconteceu? Eu vi as coisas acontecendo na minha vida de maneira mais simples, especial, porque Deus, eu acredito, ficou muito feliz quando eu parei para orar mais pelas outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala para a gente: orai uns pelos outros.